Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, é a base de tudo, né? Nossos hábitos alimentares.
É verdade.
Afinal, quem nunca se pegou naquele looping de quero comer melhor, mas acaba caindo nas mesmas armadilhas?
Ah, eu me incluo nessa. É
Bom.
um desafio tanto, né? Manter uma alimentação saudável pode parecer um bicho de sete cabeças no dia a dia.
Pois é. Para nos guiar nessa jornada, a gente vai destrinchar hoje o artigo Dicas Importantes para Adequar a Alimentação e Conquistar os Objetivos.
Isso aí. Do nutricionista Lincoln Diz Jr.
Preparem-se para algumas surpresas, porque, convenhamos, quem nunca leu um artigo sobre alimentação saudável na vida, né? A ideia aqui é ir além do básico,
É isso aí.
trazer uns insights que realmente façam a diferença na rotina de vocês.
É, a primeira dica que já me chamou a atenção logo de cara no artigo foi a do planejamento das refeições. Parece simples, mas é um divisor de águas, você não acha?
Nossa, com certeza. Eu, por exemplo, quando deixo para decidir o que comer na hora da fome.
Mas eu sempre optando pela praticidade, né? E nem sempre pelas escolhas mais saudáveis. É aquela velha história, né? Batata frita e refrigerante sempre parecem mais atraentes quando a gente tá faminto.
É a tal da fadiga de decisão em ação. Sabe quando você passa o dia inteiro tomando decisões grandes ou pequenas e no final do dia sua mente já está exausta?
Nossa.
Pois é. A força de vontade funciona da mesma forma, sabia?
Sério?
É como se a gente tivesse um tanque de energia mental para tomar decisões ao longo do dia.
Uhum.
E a cada escolha que a gente faz, a gente gasta um pouco dessa energia, sabe?
Entendi.
Planejar as refeições com antecedência é como blindar sua mente contra essas decisões impulsivas no final do dia,
Ah,
quando a energia mental já está no fim.
faz todo sentido. É como se a gente estivesse programando o piloto automático para fazer escolhas mais saudáveis, mesmo quando a gente está cansado, né?
Exatamente.
Mas me fala, você tem alguma dica prática, assim, para implementar esse planejamento
Claro.
na correria do dia a dia? Comece devagar, sabe? Tipo, no domingo à noite você tira uns minutinhos para planejar as refeições da semana. Pensa no que você gosta de comer, nas suas necessidades nutricionais, na sua rotina, né? Separe os ingredientes, organiza as porções e deixa tudo pronto para facilitar na hora de cozinhar ou montar as marmitas.
Adorei a dica. Acho que vou tentar colocar em prática essa semana.
Uhum.
E já que a gente está falando em organização, o artigo também fala sobre compras conscientes, né?
Sim. E esse é outro ponto crucial. Quem nunca foi ao supermercado com fome e acabou comprando um monte de coisa que não estavam na lista?
Ah, eu me incluo totalmente nesse grupo. É impressionante como a fome distorce nossa percepção na hora das
É
compras.
verdade.
A gente acaba comprando por impulso, atraído por embalagens chamativas,
É
promoções.
exatamente isso que eles querem. Os supermercados, né? Eles são verdadeiros lá do labirinto, sabia? Projetados para a gente gastar mais.
Nossa,
A disposição dos produtos, a iluminação, a música ambiente, tudo é pensado para estimular o consumo, principalmente de produtos processados e ultraprocessados, que costumam ter maior margem de lucro.
é como se a gente estivesse num jogo, né? Onde a gente precisa desviar dos obstáculos para chegar no nosso objetivo, que é fazer compras mais saudáveis e conscientes.
Exato.
Mas me fala, tem alguma estratégia para vencer esse jogo?
Tem sim. A primeira e mais importante, nunca vá ao supermercado com fome. Faça um lanchinho antes de sair de casa para evitar as compras por impulso. Outra dica importante é fazer uma lista detalhada do que você precisa e seguir à risca, sem desvios. E aqui vai uma dica bônus. Preste atenção na localização dos produtos. Geralmente, os alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes, verduras, eles ficam nas laterais do supermercado, enquanto os produtos processados ocupam estrategicamente os corredores centrais.
É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. É como se eles quisessem nos seduzir com os produtos mais processados antes da gente chegar nos alimentos in natura. É
Exatamente.
verdade. E por falar em alimentos in natura, o artigo também destaca a importância de cozinhar mais em casa. Você costuma cozinhar?
Oh, eu confesso que eu não sou o mestre cuca da cozinha, não. Mas tento me aventurar de vez em quando.
Legal.
Mas me fala por que cozinhar em casa é tão importante para uma alimentação saudável?
Quando você cozinha, você tem o controle total dos ingredientes, né? Da quantidade de sal, açúcar, gordura que você está usando. Além disso, cozinhar pode ser uma atividade relaxante, prazerosa, que te conecta com os alimentos e te ajuda a ter mais consciência do que você está consumindo.
Entendi. E além do controle dos ingredientes, cozinhar em casa também é mais econômico, né? Comer fora ou pedir comida todo dia pesa no bolso.
Sem dúvida. E tem outro ponto importante. Quando você se acostuma a cozinhar, naturalmente você começa a se interessar mais por alimentos frescos, receitas mais saudáveis, sabe? É um ciclo virtuoso que beneficia sua saúde e seu bem-estar.
Gostei da ideia de um ciclo virtuoso. Mas e para quem não tem tempo ou não gosta de cozinhar, qual a dica? É se render ao fast food para sempre. Calma, calma, não precisa ser tão radical. O artigo também aborda essa questão. E a dica é: mesmo no fast food é possível fazer escolhas mais saudáveis, sabia? Que tal, em vez de optar pelo combo tradicional, escolher um sanduíche com ingredientes mais naturais, uma salada no acompanhamento, água ou suco natural para beber?
Verdade. É importante lembrar que ter uma alimentação saudável não significa se privar de tudo, né? É sobre encontrar um equilíbrio que funcione para você. Mas me fala, o que mais o Lincoln Dias Jr. destaca no artigo?
Ele fala sobre a importância da variedade alimentar, do controle das porções e da hidratação. Tá, saber mais.
Claro, mas acho que vamos deixar para a segunda parte do nosso mergulho, para não sobrecarregar nossos ouvintes.
Combinado. Na próxima parte, a gente volta com mais dicas e insights para te ajudar a ter uma alimentação mais saudável e prazerosa.
E aí, pessoal, gostaram da primeira parte do nosso mergulho? Fiquem ligados que na próxima a gente continua essa conversa.
E voltamos para a segunda parte do nosso The Deep Dive, pessoal. Na primeira parte, a gente desvendou a importância do planejamento, compras conscientes, cozinhar mais em casa e até como fazer escolhas mais saudáveis no universo do fast food.
É verdade, mas a conversa não termina por aqui. Lembro que o Lincoln Dias Jr. também abordou a questão da variedade alimentar no artigo. Confesso que às vezes fico preso na mesmice, sabe? Frango, arroz e brócolis todo dia.
Entendo totalmente. É fácil cair na rotina, né? Mas variar o cardápio é fundamental para garantir que você esteja recebendo todos os nutrientes que seu corpo precisa. Pense nas cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde e roxo. Cada cor representa um grupo de nutrientes diferente, com funções específicas no nosso organismo.
Nossa, nunca tinha pensado nas cores como um guia para variedade. Faz muito sentido. E como a gente pode colocar isso em prática no dia a dia?
Uma dica simples é experimentar uma fruta, legume ou verdura diferente a cada semana. Valendo o básico, explore novos sabores, texturas, preparos. A culinária é um mundo de possibilidades e a internet está cheia de receitas criativas e saudáveis.
Adorei a ideia de ter um desafio da semana na cozinha. E por falar em desafios, me lembro que o artigo também mencionou o controle de porções. Essa é uma parte que eu sempre tenho dificuldade.
É normal. A gente vive numa cultura que incentiva o consumo excessivo, né? Com porções gigantescas em restaurantes, embalagens cada vez maiores nos supermercados.
É verdade.
Mas a chave para ter esse controle das porções, na verdade, está em prestar atenção nos sinais do seu corpo.
Tipo, saber a diferença entre fome real e aquela vontade de comer por impulso.
Exatamente.
Antes de se servir, pare por um momento e se pergunte: tô realmente com fome ou tô comendo por tédio, ansiedade, hábito? Essa pausa para se conectar com seus sinais internos já faz uma grande diferença.
Faz sentido. E além dessa auto-observação, você tem outras dicas para controlar as porções. Claro, usar pratos menores é uma estratégia simples, mas eficaz. Nosso cérebro tende a associar um prato cheio à saciedade, então usar um prato menor te ajuda a comer menos sem sentir que está se privando. Outra dica é servir a comida em porções individuais, em vez de deixar as panelas na mesa. Isso evita que você se sirva repetidamente sem perceber.
Gostei dessas dicas, acho que vou colocar em prática hoje mesmo. E falando em hábitos saudáveis, não podemos esquecer da hidratação, né? O Lincoln também abordou esse tema no artigo.
Sim, e não é à toa que a hidratação é tão importante. A água é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Ela participa de diversos processos, como a digestão, a absorção de nutrientes, a regulação da temperatura corporal e eliminação de toxinas.
Mas convenhamos, beber água o dia todo pode ser um pouco monótono, né? Você tem alguma dica para tornar a hidratação mais interessante?
Com certeza. Adicionar sabor à água é uma ótima maneira de torná-la mais atraente. Experimente colocar rodelas de limão, laranja, pepino, gengibre ou hortelã na sua garrafa de água. Você também pode investir em chás de ervas gelados, água aromatizada com frutas, ou até mesmo água com gás.
Água com gás, com limão e hortelã. Já fiquei com vontade. Mas falando sério, eu acho a dica principal é ter sempre uma garrafa de água por perto, né?
Exatamente. Deixe uma garrafa na sua mesa de trabalho, na bolsa, no carro. Assim você se lembra de beber água ao longo do dia, mesmo quando não estiver com sede.
E por falar em se lembrar, uma coisa que marcou no artigo foi a ênfase na moderação. O Lincoln deixa claro que não precisa ser radical para ter uma alimentação saudável, né?
Com certeza. Dietas restritivas demais costumam ter um efeito rebote. A ideia é encontrar um equilíbrio que você consiga manter a longo prazo sem abrir mão do prazer de comer.
Mas na prática, como a gente coloca essa moderação em prática?
Prestando atenção aos seus sinais de fome e saciedade. Coma quando estiver com fome, pare quando estiver satisfeito, sem se obrigar a limpar o prato. Permita-se comer o que gosta de vez em quando, sem culpa. O importante é ter uma relação equilibrada com a comida.
Acho que essa dica da relação equilibrada resume bem o que a gente conversou até agora. Mas tem mais algum ponto que você gostaria de destacar do artigo antes de partirmos para o nosso desafio final?
Sim! O Lincoln menciona a importância de reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Esse é um ponto crucial para quem busca uma alimentação mais saudável.
Verdade. Mas na prática, o que são esses alimentos? Dá para exemplificar?
Claro. Alimentos processados são aqueles que passam por algum tipo de processamento industrial, como adição de sal, açúcar ou conservantes. Exemplos: frutas em calda, legumes em conserva, queijos, pães, carnes defumadas. Já os ultraprocessados são aqueles que levam vários ingredientes na sua composição, incluindo aditivos químicos, corantes, aromatizantes, espessantes, para imitar o sabor e a aparência de alimentos naturais. Refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, temperos prontos, nuggets, salsichas, bolos industrializados. A lista é enorme.
Caramba. Acho que a maioria das pessoas consome esses alimentos com frequência, né?
Infelizmente, sim. O problema é que esses alimentos são muito palatáveis, práticos e acessíveis, o que faz com que a gente acabe consumindo em excesso sem perceber os malefícios a longo prazo.
E quais são os principais riscos à saúde relacionados ao consumo excessivo desses alimentos?
O consumo frequente de alimentos ultraprocessados está associado ao maior risco de desenvolver doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Eles também podem contribuir para o aumento da pressão arterial, alterações de humor, baixa disposição e problemas de sono.
Eita, acho que está na hora de repensarmos nossos hábitos, hein?
Com certeza. A boa notícia é que pequenas mudanças na nossa rotina alimentar já podem fazer uma grande diferença na nossa saúde. E a gente já deu várias dicas aqui no nosso mergulho.
Verdade. E falando em dicas, acho que está na hora de partirmos para o nosso desafio final.
Preparar-se.
Preparadíssimo. E você que está nos ouvindo, prepare-se também.
Na terceira e última parte do nosso The Deep Dive, a gente vai te lançar um desafio para colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje. Fiquem ligados. Chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo da alimentação saudável. E olha, hoje exploramos um monte de dicas valiosas com o nutricionista Lincoln Dias Jr., né?
É verdade.
Para turbinar nossa saúde e bem-estar.
Planejamento, compras conscientes, cozinhar mais em casa, atenção com fast food, variedade no prato, controle das porções, moderação e reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados.
É tanta dica boa que fica até difícil escolher por onde começar, né?
É verdade.
Mas é como você disse, não precisa mudar tudo de uma hora para outra.
Nela.
A ideia é incorporar esses hábitos aos poucos, tomar o nosso ritmo.
Cada um, não? Seu ritmo, né? É como se a gente estivesse construindo uma casa.
Tijolo por tijolo. Cada pequena mudança, quando praticada com consistência, contribui para a construção de uma base sólida para uma vida mais saudável.
É verdade.
E por falar em construção, que tal colocarmos a mão na massa como desafio final?
Adoro desafios, manda ver.
Se você pudesse mudar apenas uma coisa na sua alimentação, com base em tudo que a gente discutiu hoje, qual seria? Pense em algo específico, um hábito que você gostaria de adotar ou melhorar e que realmente faria a diferença na sua rotina.
Essa é difícil. São tantas dicas importantes. Mas acho que, para mim, o ponto de partida seria o planejamento das refeições. Eu já tentei fazer isso antes e vi que realmente funciona, mas acabei deixando de lado por falta de tempo e organização.
Entendo perfeitamente. A vida moderna é uma correria, né? Mas lembre-se, o planejamento não precisa ser algo complexo nem demorado. Comece devagar, definindo o que você vai comer no dia seguinte ou no próximo final de semana. Vai experimentando diferentes estratégias até encontrar uma que se encaixe na sua rotina.
Verdade. Acho que vou retomar esse hábito com mais foco e disciplina. E você, o que mudaria na sua alimentação? Se tiver que escolher apenas uma coisa.
Para mim, acho que o foco seria em cozinhar mais em casa. Eu adoro a praticidade de comer fora, pedir comida. Mas eu sei que, controlando os ingredientes, preparo dos alimentos, a minha saúde agradece. É um investimento de tempo e energia que vale a pena a longo prazo.
Com certeza. E você que está nos ouvindo, qual é o seu desafio? Qual mudança você se compromete a fazer a partir de hoje para ter uma alimentação mais saudável e prazerosa? Compartilhe com a gente nas redes sociais usando a hashtag DeepDeepDeAlimentação. Adoraríamos saber o que você vai colocar em prática.
Isso aí.
Lembre-se, a jornada para uma alimentação mais saudável, individual e gradual. Não se cobre perfeição, celebre cada passo dado, cada conquista. O importante é estar sempre em busca de uma vida mais equilibrada e consciente, com mais saúde e bem-estar.
E nunca se esqueça, você é o protagonista da sua história.
É isso aí.
Faça escolhas conscientes, informe-se, experimente e encontre o caminho que te leva a uma relação mais leve e prazerosa com a comida.
Esperamos que tenham curtido esse mergulho profundo no mundo da alimentação saudável. A gente se encontra no próximo episódio com mais dicas, insights e desafios para turbinar a sua vida.
Até lá.